Só no primeiro semestre de 2022, mais de 2 milhões de novas empresas surgiram no Brasil. Cerca de 79% foram microempreendedores individuais, os MEIs, praticamente 8 a cada 10 CNPJs gerados. E o processo está mais simples. O prazo médio para abrir uma empresa no Brasil é de 26 horas. Em 2019, era de 106 horas. A redução é reflexo de avanços como digitalização de serviços públicos e a flexibilização de dispositivos legais. O problema é provável que em 2024, um em cada quatro dos negócios que abriram as portas nos últimos meses já tenham quebrado e apenas a metade deles deve seguir de pé até 2025. De acordo com o Sebrae, 25% das empresas fecharam em até 2 anos e 50% não resistem ao terceiro ano. Sobre esse assunto, vamos conversar com o CEO da Impetus, Bruno Goroditi. Bruno, quais os maiores desafios para manter o próprio empreendimento?
Primeira coisa, no sentido de comércio, é olho nos custos, né? É, o comerciante fica atento aos custos do seu negócio, e aí depende muito do segmento, pode ser segmento de serviços, pode ser alimentação, como é o nosso, pode ser produtos, sempre ficar atento, né, a esses custos e como que ele administra isso no sentido de precificar o seu negócio. Então, a gente vem tendo aí nos últimos meses constantes aumentos, né, derivados da inflação. E aí a gente está falando aí de aumento de energia, aumento de combustível que traz para a gente, por exemplo, mais custo em logística. Então, o impacto que a gente tem do aumento desses custos, como ele é tratado dentro do seu negócio? Você repassa isso para o seu cliente? E aí vem aqui uma reflexão. Não dá para repassar 100% dos aumentos dos custos para os clientes, porque senão você fica fora de competição. Então, você tem que ter um equilíbrio ali. A gente sempre analisa aí entre 20% a 35% do repasse. Então, se eu tenho um produto em que tem um impacto de custo ali de X, eu tento repassar para o meu cliente até 30% desse aumento. Eu não repasso 100%, porque o 100% me tira da competitividade. Obviamente que depois de um tempo, com o próprio tempo vai rodando, você percebe que todo mundo, todo mecanismo social, ele acaba assumindo os custos, e aí naturalmente você vai novamente reajustando seus valores. Mas assim, o ponto principal é cuidado com os custos. Se puder cortar alguma coisa, se puder fazer algum tipo de ação, por exemplo, a gente nas lojas, nos restaurantes, como é o nosso segmento, a gente olha muito para abertura de freezers. A gente evita abrir freezer toda hora. A gente tem uma requisição de produtos em que a gente faz essa abertura do freezer uma vez na parte da manhã, e a gente dali tira todos os produtos que a gente precisa e coloca numa outra geladeira, que aí sim a gente consegue fazer isso de maneira mais suave. O próprio gasto com água e gás, a gente também trabalha de maneira a controlar esses gastos. Então, a gente tenta olhar dentro do nosso negócio aonde eu posso apertar os meus custos, aonde eu consigo tomar ações que me permitam diminuir aquele custo que eu estou tendo para não ter que repassar para o meu cliente final esse acréscimo quando tem, entendeu?
E é difícil cortar esses custos? Às vezes a gente acha que é tão necessário e é preciso avaliar tudo isso.
Não acho que seja difícil, não, mas é uma coisa bem detalhista, sabe? A pessoa precisa ter ali, de fato, o controle nas mãos. Ela precisa entender quanto que ela gasta por dia, às vezes até um controle de vendas, né? Ah, eu preciso vender tanto para que aquele dia eu tenha ali um equilíbrio financeiro. Muitas unidades de negócio definem metas diárias, algumas definem metas mensais, outras semanais. Eu acho que a meta diária para o comércio, que é o nosso segmento, ela funciona melhor, porque você consegue também, de alguma maneira, envolver os seus colaboradores ali. Galera, hoje a gente precisa atingir essa meta, a gente precisa vender tanto. Definir, às vezes, produtos que não estão muito visíveis para o cliente, mas que tem uma boa margem, e aí pegar esse produto e transformar esse produto naquela meta do dia. Ah, hoje a gente tem que vender 100 unidades desse produto aqui. E dar isso como meta para os colaboradores. E o prêmio naquele dia, caso atinja essa meta, aí pode variar, desde um jantar até um par de ingressos a cinema, isso varia muito de negócio para negócio. É, agora, controlar é um trabalho de detalhe, é um trabalho dia a dia, viu?
Essa motivação, Bruno, quando você fala em ter meta, né, e dar um prêmio no final, é importante motivar a equipe também para que esse custo possa ser não repassado ao cliente e até aumentar o faturamento da empresa?
Acho total. Acho que hoje em dia, se você não trabalhar com metas claras para os seus colaboradores e não cruzar isso com os custos que você tem no dia a dia, você tem aí sérios riscos do teu negócio não dar certo. O comércio ele é muito vivo, ele é muito volátil, né? Você tem mudanças acontecendo praticamente todo dia, né? Quase que sei lá, cada período do dia você já pode ter alguma mudança. Isso implica muito diretamente no negócio. Dependendo do segmento, isso é muito forte. Então, se você tem alinhado ali metas diárias de venda de produtos ou serviços para sua equipe, e junto a isso você tem um controle de custos, e aí para quem trabalha com produtos, controle de estoque também é importante. Ou seja, se você tem ali na mão um sistema de gestão, que hoje não é difícil, que te entregue esse controle e esse número, você pode melhorar ainda mais o desempenho do seu negócio, porque você controla custo, você atinge boas posições nas vendas, porque você está motivando a tua equipe ali, você de alguma maneira você entrega para sua equipe um benefício, né, um bônus, alguma coisa que vai deixar eles felizes e vai gerar mais motivação e você consegue controlar os custos e até o estoque, você consegue enxugar um pouquinho mais para ter mais margem para ganhar.
E quais são as dicas para as pessoas que pretende empreender que você daria, Bruno?
Olha, eu vou puxar um pouquinho o sardinha, se você me permite, para o segmento de franquias. Claro que empreender, a gente está aberto a todas as direções de negócio. Mas eu sempre falo muito do segmento de franquias, porque o segmento de franquias ele tem uma certa segurança um pouco maior do que um empreendimento solo, né? O que é um empreendimento solo? É quando a pessoa abre o próprio negócio, formata o seu negócio com a sua própria marca e começa a fazer o seu negócio desenvolver. Não significa que o negócio vai dar errado. Só que pelos dados que o Sebrae apresenta para a gente, um negócio solo, ele tem uma chance de mortalidade maior. Ele tem uma característica, né, uma pesquisa feita pelo Sebrae, que 60% desses negócios, em até 2 anos, eles morrem, vamos dizer assim. Enquanto que o segmento de franquias, que é o segmento onde a gente está inserido, ele tem essa taxa de mortalidade cai para 6%, ou seja, 10 vezes a menos. Então, aí voltando aqui para as dicas. Analisar bem aquilo que você quer fazer, ou seja, pesquisar no seu, no seu, na sua região o que que já tem do seu negócio, daquilo que você quer abrir, pesquisar as marcas concorrentes, pesquisar com pessoas que consomem aquele negócio que é seu concorrente, se ela está satisfeita. Porque eu sempre falo, para você montar um negócio, é importante que você desenhe ali qual é a dor que você vai cobrir. O que que não está sendo feito, o que que não está sendo entregue que você vai criar ali e vai falar assim: olha, eu estou com um negócio novo aqui na praça e agora vocês podem vir até mim. Quer dizer, qual é a dor que eu estou salvando ali? O que que eu estou deixando de. Qual é o problema que eu tô cuidando ali para deixar de existir para o nosso consumidor? Então, uma vez que você faça isso, é importante que você tenha um planejamento financeiro. Eu sempre falo da cultura dos 3/3, ou seja, você separa um terço para o seu negócio inicial, o segundo terço você reinveste no teu negócio caso tenha algum tipo de problema, e o último terço você guarda para caso dê problema com o teu negócio, você tem ainda um terço ali para fazer um novo negócio, ou seja, para você mudar o teu segmento e ir para um novo negócio, que assim é uma maneira que eu enxergo que caso tenha algum problema no caminho, você possa recomeçar, né? E estudar, porque o mercado está com muita informação, vários canais, né, de negócio, vários canais de empreendedorismo, onde as pessoas conseguem buscar informações, o site da ABF, Associação Brasileira de Franquias, ela tem uma série de informações sobre marcas que são marcas muito relevantes, marcas que têm um nome, que têm segurança, que têm um modelo de negócio testado no segmento de franquias. Então, é uma dica que eu daria também. Pesquisem sobre franquias, mas cuidado, pesquisem sobre franquias que são sérias, que têm ali por trás suporte, que têm ali por trás o contato dos franqueados que já estão naquela marca, para que você possa também fazer uma pesquisa com esses franqueados para perguntar para eles. A marca dá suporte? A marca faz marketing? A marca te dá treinamento? A marca entrega o valor que ela fala para você que entrega no DRE? A venda que ela está sugerindo aqui é uma venda que é real? Então, tem várias informações importantes para a pessoa pesquisar.
Tá certo. Muito obrigada, Bruno, pelas suas informações.
Eu que agradeço. Um abraço. Prazer estar aqui com vocês.